Ser comunista é igual ser corno. Você divide sua mulher com todo mundo, mas tem que carregar o chifre sozinho, meu filho. Agora vamos se lascar vocês que eu vou tomar umas canjibinas aqui com o padre Quevedo. Agora é o outro filósofo, meu filho. Vai lá, Costela.
Boa tarde, filho. E burraldos deste programete pífio e abissal. Confesso que hoje estou mais indeciso que o Rick Martin numa dark room. Não sei se almoço uma rabada, uma feijoada, uma buchada ou os três juntos. Mas isso é da minha conta. Vamos ao pensamento do dia. Na vida, o pobre só dá a volta por cima se estiver devendo no bar da rua de baixo. Agora fiquem com Darwin e lavem bem a genitália com sabão sapólio e sabão de coco. É com você, Surita.
Muito bem. Que habilidade, que sensação.
Muito bom.
A verdade.
Você sabe que a imitação é um negócio que, né?
Cara, é um dom.
Se apaixona,
véio,
né?
É verdade.
É sensacional.
Temos agora o Igor aqui também. Você vai fazer a apresentação agora?
Vou.
No não seu bem. Show você faz imitação também?
O tempo todo. Várias imitações aleatórias em momentos.
Quantas você vai fazer no show, no espetáculo?
30, talvez.
30?
Ou... Muitas imitações que entram nas histórias da minha vida ali.
Tem Murilo Couto ou não?
Claro que tem, porra, lógico. Você já fez um imitando o outro? Por exemplo, Murilo Couto imitando o Olavo.
Já. Puta, não, o Olavo não, mas já fiz várias, tipo, imitação da imitação, assim. A galera se amarra e fica meio assim, cara, o que tá acontecendo? É maneiro.
Você vai estar se apresentando em?
Sexta-feira eu estarei em Fortaleza. E sábado em Mossoró. Últimos ingressos, hein? Fortaleza tá na sessão extra já. Inclusive.
Então, Fortaleza, pra comprar onde é que é?
No Simpla. Show,
no Simpla, Igor Guedes, que é o Igor Fina, esse sucesso na internet, que tá aqui com a gente no Pânico, na programação da Jovem Pan.
Show!
Você, meu querido Guerezito, tem Opa. Apresentações ou tá só no...
Floripa é nóis.
É, Floripa é nóis.
Garoto Floripa. Lembra do Garoto Floripa?
Floripano. É.
Floripa e Blumenau, porra. Pega no... Pega no, não, meu país, Calma. Cara, meu país. E Blumenau, esse final de semana, tô por aí, hein? Emílio, só tem o show dia 28 de fevereiro e ainda tô pensando em cancelar.
Boa.
Tô esse nessa ano, agora.
Um show por mês
Sabático.
Tá bom.
Sabático. Não, tem show pra caramba em março aí, mas aí mais pra frente eu passo a agenda pra vocês.
Muito bem.
Tá bom.
E agora vamos homenagear quem realmente faz esse programa, senhoras e senhores. É um novo segmento. É hora da nossa audiência. A Majestade. Temos o...
E a Chamadex.
A Chamadex.
Pô, que bonitinha.
Tem que entrar, né? Eu chamo, entra.
Isso.
Não tem hoje?
Tem, mas falhou.
Falhou. Vocês sentiram.
É quadro novo.
Eu dei tudo de mim.
Você deu um gás, meu.
Por isso.
Nem na final da Copa no Galvão.
O Dani me falou assim, ó, nunca dá tudo de si.
É, eu dei tudo de mim.
Foi o Denilson em 2002 quando eu entrava.
E lá tem um botão que chama-se play e ele não apertou.
Errou. Cara,
por favor,
de garganta.
Solta a vinheta, por favor. De novo?
Até você falando.
Sua Majestade. Oi, Emílio, vai lá e solta, meu. Você sabe qual botão é? Vai lá e solta, pô.
Mostra lá o botão, Delari.
Aí!
Nosso homenageado de hoje vem da bela cidade de São Caetano do Sul. O bicho é casadão e trampa como representante comercial. O hobby do nosso querido sessentão é assistir TV. Aplausos para o grande Valdirzinho da galera!
Valdirzinho!
Isso aqui, senhoras e senhores, trajado. Nossa, com esta belíssima roupa
de rei.
Ah, claro.
É, tá parecendo um rei momo.
É o nosso querido Valdir. Tudo bem, Valdir? No microfone.
Tudo bem, graças a Deus.
Seu hobby é assistir televisão?
Eu curto. Estando em casa é YouTube, é filme, canal,
séries.
Fussando, séries.
Valdir tá... é bom, é melhor.
Já entregou a vida, já.
Eu vi ele no churrasco lá.
O que você mais gosta? Na televisão?
Ah, eu... De tudo. Música, filmes, É vocês que eu curto pra caramba.
Hoje
é
isso que é
legal. Nós agora estamos na TV aberta.
Oh, eu tenho saudade de vocês na TV. Pô.
Aquele programa de papai? Aquele
domingo.
Você gostava da. Nossa. É, aquele era um perigo.
Né? Gostava da câmera 18, né?
É que ele tem bem cara de tarado, ele deve gostar mesmo.
O Instagram dele parece do vinheteiro. Um peixão, um churrasco.
Muito bem, seja bem-vindo. E esse aqui é uma homenagem que a gente faz para a nossa grande audiência de todo o Brasil, dividindo aí com vocês da comunidade aqui do Pânico. É o nosso querido Valdir Lino de Miranda, representante comercial, casado hoje aqui, sentado no trono que merece toda a audiência desse programa.
Ó, Valdirzão!
Muito dito obrigado. Isso.
Esse é dos nossos.
Dito isso. Nós Simbora. Vamos.
Agora é ele.
Vamos falar com ele.
É só Valdir.
Afinal de contas, chegou aquele momento.
Qual?
Filmes. Opa. Séries. Opa. E homens que desejam o Brad Pitt, mas só sonham com um Pedro Pascal. Linhagem Geek com Homem-Aranha, com peitolinhas e orangotango, é o nosso André Alba.
Linhagem Geek.
Linhagem Geek.
Linhagem
Geek.
Agora combinou mais.
Linhagem Geek.
Combinou mais.
Linhagem Geek.
Zé da Manga.
Muito obrigado, Reginaldo. Cada vez mais exagerado, né? Grande momento. Mas se inscreva lá no canal da Linhagem Geek. Ele também, olha lá. O Reginaldo tá fortinho, indo pra academia, emagrecendo. Tá se soltando, hein, Regi? Vamos lá, hein?
Topete.
Hoje é grande Reginaldo. Se inscreva no canal da Linhagem Geek no YouTube. E lá soltamos vídeos diários. Tudo que acontece aí na cultura pop. Séries e filmes, como o texto de Fábio Guedes. Temos uma polêmica nova envolvendo ela, Emílio. Olha só que sorte que nós tivemos. Fazia tempo que não se falava em Sidney Sweeney.
Mindê, papai.
Ela está de volta. Ela Mindê, está de volta.
Papai.
Ela está de volta. Aí, ó. Separei algumas fotos novas.
Boa.
Já que o Sammy tava viajando.
Boa, agora eu gostei.
Com a nossa equipe.
Porra, meu.
Eu vim com a nossa
agora
equipe.
Eu gostei.
São fotos Putz. Atualizadas da nossa Sidney Sweeney, que está em cartaz com o sucesso do A Empregada. Ela tem um filme que é um.
É, bom?
É um livro, romance. É um novelão, um novelê. É uma grande novela. Do A Empregada.
Você sabe que quando eu vejo a nossa querida Sidney Sweeney, eu me lembro de Dostoiévski.
Opa,
Dostoiévski foi um grande escritor,
sim, russo,
um grande pensador, russo.
Com
e ele dizia o seguinte: só a beleza salvará o mundo.
É verdade.
Só. Então nós temos a oportunidade de ver, de salvar,
de parar uma guerra,
de parar uma guerra. Só a beleza
é
salvará o mundo.
Meu Deus,
que beleza, né?
Ela está de volta, emplacou aí o grande sucesso.
Valdir, o que você acha da nossa querida Sidney Sweeney? Você que é
um apreciador
de programas de televisão, tal.
É no microfone.
No microfone.
Obra-prima.
Uma obra-prima da natureza.
Valdir é um apreciador de uma chuleta.
Muito bem, Valdir.
O que acontece?
Até a cueca.
O que acontece com a nossa querida Sidney Sweeney? Ela invadiu, Zuzu, o site TMZ, acabou noticiando isso. Ela invadiu o letreiro de Hollywood, em Los Angeles, para pendurar um sutiã.
Putz!
Obviamente, acredito, né? Provavelmente, 100% de chances. Deve ser algum merchan que ela vai fazer. Só que aí eu fui apurar. A TMZ, ó lá, flagrou. Isso aí é vandalismo em Hollywood.
Pronto. Quantos anos de prisão?
Pronto. É, então, isso é vandalismo.
Isso é porque ela, se fosse o Morgado colocando o sutiã dele, não pegaria nada.
Ela está colocando sutiãs ali no letreiro famoso de Hollywood. E provavelmente vai acabar ali num merchan. Só que aí eu fui pesquisar, Samidana. Ela pode ser processada, né, por vandalismo e tudo mais. É uma marca de sutiã, né, o lançamento da própria linha dela de lingerie, que teria Jeff Bezos como sócio.
Então, ele que comprou o letreiro.
Então, é muito difícil acontecer alguma coisa quando você está com Jeff Bezos, né, que é o dono. É o dono da Amazon Prime.
Ele compra o estado, se ele quiser.
Não, de verdade, ainda bem que é sutiã, velho. Se fosse batom...
É, exatamente. Se fosse batom, teria grandes problemas. Então, assim, ela volta aos cenários aí, aos noticiários,
pendurando aí os sutiãs em Hollywood, fazendo provavelmente uma ação. Mas a Sydney Sweeney, ela emplacou sucesso na empregada, de sucesso, já deu mais de 250 milhões de bilheteria, um filme com orçamento bem baixo. É, a mídia, tanto a mídia brasileira quanto a mídia internacional, sempre tenta diminuir a Sydney Sweeney, porque parece que ela não é democrata, praticamente isso que acontece. E aí eles fizeram uma coleção de fracassos da Sydney Sweeney, né? Só que agora fica difícil, porque ela fez... Tem uma torcida contra, né, a Sydney Sweeney. É meio que o...
Ela nunca fracassou, bicho.
Nunca. É meio que um Jim Caviezel, né, que fez o Sonho de Liberdade e vai fazer o Bolsonaro agora.
É.
Né? Ela é meio que um Jim Caviezel, mas a Sydney Sweeney volta a ocupar os letreiros. Falando de cinema agora, o cinema clássico, o 007 parece ter um novo... personagem, um novo ator.
Lá vem.
Que vai ser o Jacob Elordi. O Emílio, ele é o que fez o Frankenstein, é um cara bonito.
Pá, não.
Ele tem um belo queixo.
Não.
Ele
não
representa bem.
Zoado.
Zé da manga.
Ele já fechou ali, parece que a Amazon vai ser o novo 007. A Prime Video... Parece, né?
Zero testosterona, velho.
A Prime Video comprou, adquiriu os direitos do 007 e o Jacob Elordi provavelmente vai ser o novo, né? Ele aí de Frankenstein. Frankenstein tá bem indicado no Oscar, né? Do Guillermo del Toro, que é uma estreia da Netflix, um bom filme, mas não ganhou nada, eu acho que, né? O Frankenstein acabou não ganhando nada no Globo de Ouro e tá concorrendo ali em outras.
Quem vai ganhar? O Sammy que tem o.
Você tem o Caulão,
o Bolão. Você vai fazer, não?
Bolão do Samão.
Você vai falar agora.
Agora.
Quem
vai de primeira. Você
quer saber o quê?
É, quem que vai ganhar o melhor filme? Aí você pode fazer o cálculo também do Wagner Moura.
O Wagner Moura não ganha, né? Na minha humilde opinião.
Não, você tá torcendo contra.
Vai ganhar One Battle After a...
Sim, é uma batalha após a outra, que é do Leonardo DiCaprio.
A atriz é da Hamnet.
Hamnet,
que é uma porcaria.
Esse filme é chato. Que
vai ganhar K-Pop Demon Hunters.
É, isso aí é na animação. O Guerreiros do K-Pop, que foi... Fenômeno.
Filme.
Melhor filme.
Eu já falei, é
uma batalha
depois da outra.
É, uma batalha após a outra do Leonardo DiCaprio.
O ator vai ser o Timothée
Chalamet, que faz o Martin Supreme, que tá sendo bem elogiado aí do filme, que é a história de um tenista, né? Um tenista de mesa.
Ping-pong.
É que se ofende se falar ping-pong.
Ah, não pode falar.
Acho que não pode.
Não é que não pode.
Como é a referência?
Era só essa que me faltava.
Agora o cara vai censurar o ping-pong.
Eu liguei agora.
Tem que responder lá, porque se ping-pong não pode mais chamar.
É igual motoqueiro e motociclista.
Respeita a comunidade.
Pergunta pra galera da Iola.
O Iocota da Iola me falou o seguinte: o tênis de mesa é um esporte olímpico.
Então sim.
Tem regras que valem no mundo inteiro. O ping-pong foi uma
O bosta. Skate é um esporte olímpico.
Não, mas skate não é esporte.
Mas break também. Break.
Se é break, não, dança mas, de break,
mas vai lá. Quantos jogos? E aí o ping-pong é um negócio que cada um faz uma regra, raquete diferente, não pega efeito. Então, tem essa diferença. Mas você pode chamar de ping-pong. Parece que esse cara fazia umas tramóias com
sim,
a bola.
Sim, malandro.
É, ele era... Ele, e, mas
isso
ele
que
era,
é muito bom
mas
esse
ele era bom
que
é muito jogador. Bom.
Que é a história jogador. Real. É a história do...
Real,
sim.
Real e foi um dos grandes do mundo. Assim, não é que é um cara... É, um outsider, assim. Um cara meio periférico. Não, ele era dos top.
É bom, tênis de mesa.
Imagina, você tá
tênis
numa balada.
Não era ping-pong.
Não era. Tá. Se fosse ping-pong, teria menor valor.
Imagina, você tá numa balada, você chega pra mim e fala assim, eu sou o cara mais foda no mundo em ping-pong. Ali na caga com você.
Aqui, nada. Mas na China,
na China
esporte
também. Na China, todos são.
É, todos eles são.
Eu não parei, né?
O robozinho.
Jola. O robozinho e o japonês do bigode.
O robozinho
e o
Bota
e o Minami são meus...
Você fez com a mesa.
Muito bem.
O Martin Supreme, ele... O Timothée Chalamet, ele dizem, Emílio, que o Timothée Chalamet é o novo Al Pacino. Ele é mais jovem. Calma. É mais jovem, assim, ele é muito jovem. Muito jovem, já é o ator mais jovem a ser indicado em premiações, a quantidade de premiações, ele tá praticamente todo ano aí no, na lista, e ele é muito bom. O garoto é bom, que tá fazendo
o
Duna aí.
É bom.
Que a galera que gosta de Duna. Agora, a terceira notícia, né? Grande momento, vamos no pique aqui. Star Wars.
Ele tá cansando.
Star Wars. Kathleen Kennedy.
Isso. Ó.
Zoom. É isso aí.
Cadê a espada do Morgadão?
Cadê a espada do Morgadão?
Foi no rolete.
Parece um pirulito na mão dele. Grande momento. O negócio é o seguinte. Star Wars. A Kathleen Kennedy saiu do cargo, né? Kathleen Kennedy, ela foi muito conhecida aí pelos últimos 15 anos aí do Star Wars. Essa é uma foto clássica, né? Que ela coloca... Que ela é bem militante, né? The Force is Female, a força feminina. Que ela colocou aí o Star Wars dentro de uma bolha feminista, lacradora, que ninguém aguenta mais. Ela saiu do cargo. Existe uma mudança ali da Disney. A Disney deve anunciar
o novo CEO, Sammy, no próximo mês. Existem algumas coisas que estão mudando dentro da Disney, em questão de... Não sei se vai ter alguma mudança expressiva, ideológica, mas a Kathleen Kennedy está saindo aí do Star Wars, que começa uma nova jornada, que começa um novo reboot aí de todo aquele universo, se você gosta bastante de Star Wars, com o Ryan Gosling, que fez o Ken da Barbie e outros filmes de ação. O Star Wars, ele vai estar sob nova direção a partir de agora. E Zuzu, lembrei de você nessa notícia, porque você é o nosso homem multimídia.
Pois não,
você está. Você está assistindo o BBB 26?
Não estou assistindo, mas eu acompanho porque...
Os cortes.
E a turma tem gostado muito de uma moça, que é muito brava lá, que eu também...
Ana Paula Renault.
Não, na verdade, o que eu vi que as sapatonas... Pode falar... eu vi, sapatonas.
Que isso?
É um termo
ultrapassado. Isso,
gostam muito da Renata, não é isso?
Tem a Ana Paula Renault.
Ana Paula, desculpa.
Então, o que que tá acontecendo?
O cara tá por dentro. Você vê que o cara mandou um sapatona.
Não falou isso desde 2012. Não, é que eu vi que uma mulher falou assim: eu sou sapatona e eu adoro a Ana Paula Renault porque ela dá uma escovada nos machos tóxicos igual desse programa.
Então, Zuzu, é exatamente isso que tá acontecendo. Eu vou falar um pouco da audiência, né? Porque o Big Brother, ele perdeu 30% da audiência, Sammy. Tá cada vez pior. E o que está acontecendo nesse Big Brother aí é uma rinha de militância. Porque a Ana Paula Renault, ela chegou e disse: eu não estarei com a extrema-direita. A extrema-direita não vai votar em mim, né, para ficar. E aí ela já se coloca. E aí, dentro do Big Brother, dentro daqueles jogos de discórdia, uma das participantes, que a gente não pode passar a imagem aqui, jogou a outra carta. Uma mulher negra jogou a outra carta da Ana Paula. Falou assim: olha, o negócio é o seguinte, você, só porque você é branca, e isso acaba corroborando pra...
Ah, foi a Sol.
Exato, pra cair a audiência também do Big Brother, e ninguém tá aguentando mais essa rinha de militantes. E o Big Brother acabou virando isso. Perde a audiência, cai 30%, mas mesmo assim é um produto rentável por conta dos patrocínios.
Mais rentável.
Pô, exatamente. Vou perguntar aqui para o nosso rei, o Rei Valdir.
Rei Valdir.
Você tá assistindo o Big Brother?
Olha, de vez em quando, mas eu não curto muito.
Não, né?
Mas domina.
Boa. É isso aí.
Ele é do ping-pong.
É, claro, é audiência.
Não, é audiência. O cara prefere jogar um dominó que ver o Big Brother, que é uma porcaria. Aliás, essa Ana Paula, Albeta, só pra ficar nesse assunto, ela deu uma escovada num cara, chamou o cara de velho, nojento, pedófilo. Sim. Tudo mais.
Isso, né? Meu. Sim, o Big Brother, ele tá indo pra essa linha, né? Todo mundo acaba militando demais e por isso acaba também perdendo audiência. Claro, você tem a concorrência também das redes sociais, mas a cada ano, vertiginosamente, o Big Brother vai perdendo a audiência e vai chamando menos atenção. Eles fizeram uma estratégia interessante aí, a Globo fez uma estratégia interessante de colocar cortes. Então, sim, os cortes estão viralizando cada vez mais, mas a verdade é que o Big Brother 26 está com audiência
fracassa.
Não sei se é fracasso, né? Porque às vezes você tem ali uma coisa compensando a outra, mas em matéria de audiência, de número Ibope, é bem baixo mesmo.
Olha, Alba, desculpa, você sabe que eu gosto muito de você, mas você foi deveras indelicado hoje.
Por quê?
Porque você sabe que quadro de reality show é do Hilbert e você meteu a mão no quadro do tijolo de tijolo.
Eu peço perdão por Hilbert.
Assim, foi muito indelicado.
É verdade, ele que me mandou aqui. Um abraço pro Hilbert.
Muito bem. É isso aí.
É isso. Big Brother, sempre, cinema, sempre tem muita polêmica.
Muito variado.
O cara solta uma sapatona.
Ele gosta de polêmica.
Ele gosta.
Né, Dedê? Muito bem. Muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. Estamos de volta aqui. Agora estamos na TV aberta também. São Paulo 51. Aquela TV que você não paga porcaria nenhuma. Não é TV a cabo, não tem YouTube.
Só ligar.
É só ligar a TV, põe um bombril na antena. Canal 51 São Paulo. E 41 Campinas. É isso?
Opa!
É isso aí, brevemente em todo o Brasil, porque a Jovem Pan agora só bolou esse negócio.
Show.
Dito isso, eu chamarei ele.
Ele?
Ah! Ó.
Diretamente das ruas de São Paulo. Ele, que foi copiado pelo...
Dudu Camargo.
Dudu Camargo.
Copiou o fuzil.
Dudu Camargo está te copiando o fuzil. Um ouvinte aqui... Falou, não, você viu o que o Dudu Camargo agora está fazendo? É isso, o herói do Brasil?
Ó. Oh. Muito boa tarde, no momento que uma abelha me cerca, que eu vou muito mais longe, Emílio, já que foi exposto isso, não só copiando, como está ocupando a vaga que eu recusei para continuar ao lado deste programa maravilhoso, dessa TV que eu amo, e da Rádio Jovem Pan. Então, aqui estou, mas ah, um dia foi... sob olhar
teve uma proposta.
Você teve uma proposta?
Foi sondado.
É, o ano passado, para fazer isto que Dudu está fazendo, e recusei, porque o meu sonho já foi alcançado, e aqui estou nesta TV e rádio que eu tanto Mentira. Amo, ao lado dos maiores amigos que eu tive na vida, que são vocês.
O que que é? Que é amigo, eu... Deixa eu te falar.
É um meme.
Uma voz do além.
Mentira!
Eu não sei.
É um dos primeiros memes. Esse.
Eu não Mentira. Sei.
Não, o cara recebeu a proposta. É.
Ele ficou, Mentira!
Pô. Ele fala que o salário era metade do que ele ganha aqui.
Ai, fuzil.
É a dúvida.
Que alegria. Não, diga lá, Fufu.
Não, eu. Não estou arrependido, Emílio. Não estou arrependido, toda a sorte do Mentira. Mundo a ele. Minha gratidão, mas é... Cala a boca, Maluf! A lealdade é uma coisa que a gente vai até o fim. Emílio, ontem você fez uma pergunta e o mundo não soube responder. E essa pergunta continua e não quero calar. E agora que tivemos o Só Caminha, aquele novo projeto e aquela caminhada do Nicolas Ferreira, que ontem deu um show aí no programa explicando tudo o que aconteceu, e você perguntou, e agora com essa mexida no tabuleiro, o que, que vai acontecer? Será que realmente o Brasil acordou, já que era o slogan e a frase que estava na camisa das pessoas? Então hoje os transeuntes irão responder essa pergunta, depois de toda aquela mobilização, depois de tudo aquilo que o Nicolas fez e toda aquela peregrinação rumo à mudança. Eu pergunto para você, o Brasil acordou? Esta será a pauta e a pergunta de hoje nesta rua, na Avenida Paulista, mais ou menos, digamos assim, com possibilidades de chuva, mas só a partir das 16 horas, Emílio.
É isso aí, Fuzil.
Uma boa pergunta.
Você também dá 10 passos só, né?
É pra não cansar, pô.
É um dia pra um lado, outro dia pro outro.
Ele dá 10 passos pra direita, 10 passos pra esquerda. Por que, Fuzil, você não tá indo em outros pontos turísticos de São Paulo?
Porque assim... Que assim, velho. Eu aprendi com grandes Muricy Ramalho e grandes outros
O menino lá na Record. O menino na Record.
Se o jogo tá fácil, não precisa complicar.
O Dudu viaja São Paulo.
O Dudu viaja pros locais.
Tá vindo em Biúna. Ele ia fazer a caminhada do...
Ele tá lá na Zona Leste. Você podia ir lá no Parque do Carmo Isso. agora?
Vai lá confrontar com
podia
ele.
Podia encontrar o Dudu.
Tá lá, e aí o que? Aí...
Mas tá regando?
Não, mas eu. Não, deixa eu falar, Emílio.
Pode.
Sabe o que a gente pode fazer? Uma cariação, né? Um dia, né? Fala, Dudu, o Emílio torceu tanto pra você porque você pegou o lugar do fuzil, né? Não, uma cariação seria justa, mas a gente gosta dele. E outra coisa, se ele tava... Mas qual é a pauta dele? Ele não tá com uma pauta inteligente igual a nossa, Emílio, certeza.
Então vamos fazer o seguinte, você tá... o Trianon aí?
É.
Não vamos.
Entra no Trianon só pra...
O pessoal gosta de
você. Só pro pessoal mandar você embora. Vamos lá.
Pra ver se...
Vamos ver se eles começaram o ano atento.
É, vamos ver se eles estão atentos ou não.
Vamos ver se a mantenedora...
Olha lá,
a
mantenedora. Olha lá, ó o guarda, já tem o guarda ali, ó.
Tem o guarda do
fuzil. Imediatamente.
Quem manda o Dudu? Tudo bom, seu guarda?
Vai apanhar.
Parabéns pelo trabalho.
Vamos ver. Olha lá, deixou, hein?
Oi?
Você vai apanhar.
Você tem a liberação? Divina, Deus me mandou a liberação para mostrar esse parque maravilhoso.
Tá
e mostrar que aqui tem funcionários maravilhosos.
É bem
viu, linda?
Ele foi
com elogio. Passou. Agora não vai passar dali,
a
né?
Estratégia meu? Do elogio.
Ó, não pode fumar aqui, tá? Só lembrando. Só lembrando que não pode fumar
Boa,
aqui.
Boa,
tá,
fuzil. Gente?
Pelo amor de Deus, hein? Aqui é um parque bem cuidado. Parabéns. Parabéns à administração do Parque Trianon. Árvores bem cuidadas, aqui ó, pessoas descansando, aqui o senhor Joaquim Eugênio de Lima, engenheiro agrônomo jornalista, aqui ó, que dá o nome da rua da rádio aí, ó.
Vai, Flávio.
Esse grande ser.
Mas ele é bom.
Né?
Olha lá. Rendeu no bloco.
Aí, ó, vamos que o pessoal acha que tá almoçando. A guarita tá vazia.
Vai ser
eu tô indo, tô almoçando
tá com medo.
Aqui, ó. Aqui o mapa, ó.
Tá bonito, aqui mesmo.
Tá bonito,
mesmo. As plantas continuam, Emílio, sem ter nome. Não, tá bonito e bem cuidado. Tá bonito e bem cuidado. Aqui as pessoas, às vezes, ficam abraçadas aqui. Elas tiram o braço quando vê a câmera, porque a gente não sabe, né, o passado de cada um. Aqui, aranhas aqui. O biólogo Henrique, ó. Um aracnídeo aqui, ó. Esse é inofensivo.
Tá bom.
Mas é aqui da fauna aqui, né? Uma fonte seca. Aqui, Emilhão. Fontinha seca aqui, ó.
Parece que não vai acontecer nada.
É atrás da torneira.
Veja onde.
Uma escultura.
Não. É. Não. O Trianon é um parque bem bacana,
mas
né?
Mas é da liberdade, muito. Que me dá medo.
Muito bem. A obrigado, é Fufu. Legal. Então, a pauta de hoje é... ninguém te mandou embora. Inexplicavelmente, hoje a turma falhou.
É ela.
Não é?
É. Nossa, se eu fosse um psicopata...
Você ia o quê? Sentado numa árvore.
Aí está o nosso herói do Brasil, o fuzil diretamente das ruas de São Paulo, conversando com a população. E aí, Zuzi?
Beleza.
Tranquilo?
Maravilha.
Estamos aí.
Boa, ó, o programa hoje ele promete e por um simples motivo. Não é pela minha pessoa, é pelo convidado, que é muito competente, que é Marcel Van Hatten.
Opa! Boa.
Marcel Van Hatten vem aí. Precisamos discutir algumas coisas que ficaram lá no passado.
Sim.
Por exemplo, a CPMI do INSS.
Exato.
Tá todo mundo falando também no Banco Master.
Eu quero saber do futuro.
Futuro do país. O eu Brasil saber... acordou? Eu... Interrogação.
Eu quero saber do futuro do Brasil. O que, que vai acontecer... No Brasil em 2026.
Qual a direção que vai?
Eleições. Para onde vai?
Eleições 2026. Se o TP quiser colocar o texto, ele pode colocar também. Ou a gente pode ir improvisando também.
Qual?
Sobre o quê? Sobre ele.
O texto, o TP é novo.
É novo?
É novo.
E não deu tempo.
É um rapaz muito perdido. Tudo bem. Mostra lá quem é ele.
Tudo bem.
É parente do Delari.
Então, você que está nos acompanhando, nos dê esta chance, que tá. Ele é novíssimo, ele não sabe isso. Muito bem.
Primeiro
ele,
emprego.
Isso, ele se perde.
Me pergunta quem vai ter no programa de hoje.
Ah, Marcel Van Hatten.
É, ele é grande, Marcel Van Hatten,
do TP,
vai falar
né?
Sobre os últimos
tá no título.
Olha lá, ó, o rapaz novo, dá um tchauzinho aqui pra gente.
Grande garoto.
Olha lá, ó.
Tá bravo.
Aê! Bigode!
Aê, grande
bigode. Ele vai ficar bom.
Vocês são acordaram, cara.
Ele vai ficar bom, olha lá. Boa. É isso aí. Mostra a nossa equipe aí. Cadê a nossa equipe?
O Luquinhas.
Ó, que time. Ó. Esse time é fantástico.
Só tem corintiano.
Bigodeira. Esse é o backstage aí do Pânico. Essa equipe maravilhosa que a gente tem aí. Fazendo a TV pra vocês aí.
Ó, o Reginaldo. Reginaldo. É o Reginaldo. Aparecendo Sombra.
Aparecendo o Raul Gazola.
O Moni Monjaro.
Quem mais?
Raul Gazola. Rogério Monjaro.
Olha lá, Bernardo.
Bernardo. É equipe fantástica. Então,
vamos.
Vamos. Marcel Van Hatten, daqui a pouco, político que a gente gosta. Ele é um cara que não arrega e vai trazer as informações pra 2026. E o que vai acontecer?
O quê? Solte a vinheta.
Queria agradecer o profissionalismo da televisão aberta da Jovem Pan, que agora eu tenho uma ficha.
Olha!
Ficha.
Eu acho isso uma frescura.
Programa livre, garoto.
Uma puta frescurada isso aí.
Eram fichas.
Ninguém mais usa isso.
Olha, gente! A ficha do Gugu.
Era o Gugu liberado.
Olha, gente, daqui a pouquinho.
1920.
Olha, gente, Silvana Killing!
Olha, pessoal!
Parece trabalho de pré-escola, velho. Ficha de cartolina,
mas é uma ficha.
Leonardo!
Que já foi do Morning Show, acredito eu.
É, e você viu pra onde foi o Morning Show, né?
Boa. Não sei se vai dar certo, mas tá aqui a minha ficha.
Deixa eu te falar, eu tenho acompanhado, eu fiz algumas análises do Banco Master, tomando cortes na rede social, até do garotinho, né? Mas
agora o garotinho
vai liderar o que é o sistema.
Isso, é o nosso...
Boa.
É.
Mas ontem eu estava acompanhando, né, alguns jornalistas, inclusive muita turma que já participou da Lava Jato, estavam fazendo uma pequena análise sobre o Banco Master.
Certo.
Seria o Banco Master a nova Lava Jato no Brasil? Porque nós temos uma teia e nessa teia tem políticos,
tem
empresários e tem peixe grande, meu querido Samidana. Prova que o Banco Master teve um contrato de R$250 mil mensais com mais um escritório de advocacia da família do ex-ministro da Justiça do Lula, que é o Ricardo Lewandowski. A gente já sabe que teve um contrato, né, com o Alexandre de Moraes, com a mulher dele.
Mantega.
O Mantega, Emílio, era o conselheiro, Sami, do Vorcaro.
Você viu quanto ele ia ganhar?
Supostamente, a gente sempre tem que usar o termo aqui, supostamente, ele tinha um contrato de R$1 milhão para abrir as portas
mensais
da esperança.
É, R$1 milhão por mês. Que isso foi supostamente.
Supostamente.
Que
porque
é nada mal.
A gente sabe que o Mantega já foi o nosso ministro da Economia, já trabalhou no governo Lula e ele tem o livre trânsito lá em Brasília. E o que estão falando, até que você colocou o Mantega agora, é que teve, supostamente, uma reunião fora da agenda com o governo Lula, junto com o Vorcaro. Mas olha como a gente está falando de tantas informações.
Isso é dezembro de 2024, salvo engano.
Né?
Então.
Mas ninguém sabe.
Há dois anos atrás. Mas isso é supostamente.
Supostamente.
É. Um ano.
É. Suposto.
24?
É.
24 é um ano.
A dezembro, é. Um ano então. E um então, mês.
Mas é onde a
nós estamos em 26.
Eu sei, mas o Banco Master, para ele pegar todo esse rombo que ele teve... Foi dos anos passados.
Tinha muita maracutaia.
Muita maracutaia.
E tem muita maracutaia. Algumas a gente descobre, mas tem, né?
Mas o que a gente está falando é que é mais um político que tem relação com o Vorkaro, que está sendo contratado, o escritório, e aí a gente tem conflitos de interesse. Ou não?
Se eu não me engano, na Lava Jato não teve nenhum banco envolvido, né? Salvo engano...
É, porque não chegou,
não
né?
Não chegou. É. E agora vem...
Lava Jato parou ali, onde parou todo mundo sabe onde para.
É. Sim.
Sempre para...
Antes de chegar é, claro. Nos grandes.
O que estão falando que esse contrato foi, teve uma duração em agosto de 2023 até setembro de 2025, incluindo um longo período do Lewandowski, enquanto ele era o quê? Ministro da Justiça do governo Lula. E aí você me pergunta, quanto é que foi?
O cinco total? Pila, né? Cinco pila.
6 milhões de reais. E aí a gente tá falando de muito dinheiro de novo. Você paga bem para um advogado, você vai ter aí a possibilidade de ser protegido no país. E lembrando que sempre esse advogado ou a família desse advogado tem uma relação política. E aí é muito complicado. Tá bom para vocês? Não. Ficha número 1. Já
cada ficha é uma notícia.
Cada ficha
é
uma notícia. Cada ficha é uma notícia.
Agora tá bonito isso aí, não.
Cada ficha é uma notícia.
Eu prefiro aquela papelada. Cai, né? A papelada é mais legal. É.
Cai todo dia.
Ele quer derrubar o cara do TP.
O que você acha aí, mano?
Eu gosto dos papéis.
Eu gosto da papelada. Papelada.
Ficha só de treino.
O que mais?
Vai pro break? Quer um break?
Breakzinho? Então vamos fazer um break agora para você que está nos acompanhando, um break pro Dedê. Daqui a pouquinho a gente... Hoje teremos o Van Hatten aqui, hein? Vamos falar do futuro do Brasil. O que vai acontecer? Para onde vai esse país?
Complicado isso aí, cara.
Tá à beira do buraco, hein? Para onde a gente vai? Daqui a pouquinho a gente vai falar com ele.
Todo dia. Você fica por dentro de tudo que acontece no país e no mundo. Na rádio que tem opinião. O melhor humor do Brasil. A música que você curte sem perder a informação. E a credibilidade do Grupo Jovem Pan. Notícias, esporte e entretenimento. Tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser. Esta é a Jovem Pan. A número 1 do Brasil.
Há dias em que a gente...
O verão chegou e o calor não dá trégua. Mas na Dias, quem manda no clima é você. É desconto de verdade para garantir o seu ar-condicionado. 5% off em qualquer marca. Use o cupom JOVEMPAN5 no site adias.com.br ou ligue agora para 3649-4000. Mas atenção, corre para não perder essa oportunidade. Não deixe o calor te vencer.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Tides that I tried to swim again.
rápido para a economia, mas depois sai caro. É a pior coisa no médio e longo prazo. Estamos de volta aqui na Jovem Pan falando do pacote de 90 bi, que é um pacote, de certa forma, populista do governo federal para ajudar na campanha. Agora, vale dizer que isso só acontece, a gente até pode perguntar para o Van Hatten, com autorização do parlamento. O governo não consegue gastar. E aí, o problema se agrava, Dani, porque é o seguinte, para poder autorizar essa gastança, eles gastam mais para convencer...
Sim. Libera as verbas, então, emendas...
Vira uma bola de neve, que é típico de ano eleitoral, mas temos a sensação que esse ano vai se superar com a maior passagem de grana e aumento de rombo da história.
Tá é certo. Isso aí, Bischofsky.
Boa.
Olha que presença.
Aí sim, se você falar, tem alguma esperança?
Porque o que acontece? O que aconteceu? O que está acontecendo? Então a gente sempre traz o cara que sabe.
Que manja.
Isso interessa a todo mundo. Porque nós temos aqui o Roberto Spiegel, um dos maiores conhecedores.
Esse é bom.
Especialista de imigração para os Estados Unidos. E ele mora nos Estados Unidos e ele cuida de todo esse trâmite para você. Quando a gente estava de férias, rolou aquela quizumba, aquela confusão, e acho que ainda continua na imigração americana. O pessoal aí está apavorado, falando que azedou geral, que não deixa o mais brasileiro pegar green card, aquela história toda. Eu quero saber o que está rolando, meu querido Spiegel.
Bom, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado, boa, Roberto, por estar com vocês e ter a oportunidade de falar, porque... Nesse momento, o que aconteceu na semana retrasada, se não me engano, do Trump, ele ter bloqueado a emissão de green card para brasileiros, juntou o Brasil com uma lista de 71 países, se não me engano, 74, não lembro exatamente, que era... Só que ele bloqueou só um pedacinho. Na verdade, assim, ele bloqueou a emissão do green card dentro do consulado. O que significa que nenhum outro tipo de visto, de turismo, de estudante, nenhum visto temporário, nada está bloqueado. Só está bloqueado, por enquanto, temporariamente, a emissão do green card para brasileiros pelo Brasil. Por que eu estou falando isso?
Por quê?
O brasileiro, por exemplo, assim como de outras nacionalidades, que estão pedindo o green card pelos Estados Unidos, isso não foi afetado. Ele foi afetado o processo feito no Brasil. Então é só um pedacinho. Mas mesmo assim, por exemplo, o cara que ele está começando o processo, iniciando o processo, ele pode iniciar, ele pode fazer o pleito imigratório, ele pode preparar o processo inteiro, ele vai ser julgado. Se aprovado, vai ser chamado para fazer os exames médicos e possivelmente até as entrevistas, né? Por enquanto, obviamente, a entrevista está parada, mas o que ele bloqueou por enquanto foi só um pedacinho, que é a emissão. E é temporário.
Entendi.
Isso não é uma coisa permanente. Eles estão revendo algumas coisas da imigração para poder voltar.
Então, claro, está tirando um susto aí da turma, né? Eu quero saber o seguinte: o brasileiro quer ir para Disney,
certo?
Ele quer ir passear, ele quer fazer aquela comprinha dele. Isso aí continua normal.
100%.
Trabalhar também,
se ele tiver um visto apropriado de trabalho, que são vistos temporários, né? Tem duas grandes categorias de visto para os Estados Unidos: para quem quer mudar permanentemente ou mudar temporariamente, ou ficar permanentemente. Um visto de turista, ele é temporário, né? Um green card, ele é permanente, mas tem um visto de trabalho, um L, um E, são todos vistos temporários, todos estão abertos. Continua tudo igual em relação a isso.
Muito bom. Bem.
Ô, Robertão.
Isso é importante, né?
É lógico. Eu acompanho muito você lá no seu Instagram, que aliás eu indico sempre aqui, que é o Roberto Spiegel. Você dá os bastidores. Esse é um ano eleitoral, tá todo mundo com aquela indecisão, 2026. A gente tem vários exemplos de brasileiros que ficam com essa dúvida, falando: vou sair aqui do Brasil, é uma incerteza política, jurídica, econômica, eu quero ir para os Estados Unidos. Como é que funciona para o brasileiro que está indo embora? E se você está vendo esse movimento acontecer agora, novamente?
Cara, eu estava vendo vocês falarem antes da minha participação, né, do que vai acontecer com o Brasil, né? E se eu retroceder essa história para 3 anos e pouco atrás, né, quando o Lula entrou, foi uma loucura, né? E aí, o que as pessoas elas precisam entender, para quem quer ir para os Estados Unidos, é que a imigração, o momento ideal é a hora que você quer e não na hora que você precisa. Ainda mais agora com o Trump elevando um pouco o nível e a régua para a aprovação dos vistos. Então não adianta esperar a eleição, se o meu candidato não ganhar eu vou embora, tanto faz qual candidato é. no final, o cara que quer ir embora para os Estados Unidos, seja temporariamente, permanentemente, o quanto antes, se esse é um fator relevante para ele, ele tem que começar ontem.
E é planejamento, né, Roberto?
É planejamento. Esse é o maior recado do Trump, na verdade, de toda essa história. É, eu brinco que a geopolítica ela está cada vez mais forte. Acho que o mundo ficou muito tempo sem falar de geopolítica, né? E sempre essa história de bastidores. Hoje, quando o Trump entrou, ele deixou muito claro que ele falou: eu vou pensar no meu país primeiro. Eu vou fazer o que tiver que fazer para os Estados Unidos. Então eu vou negociar tarifa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a própria imigração também. Pra vocês terem ideia, 6% do PIB brasileiro, 6,5%, equivale à conta que o governo federal americano gasta com imigrantes ilegais.
É, custa muito caro, custa, né, para ele. Para o cara que paga imposto, custa muito caro para o americano, né?
Sim. Sustentar que nem. É, o dinheiro tem que vir de algum lugar. E aí o que ele está falando é assim: ó, não quero que o americano pague. Legal,
agora me fala uma coisa: me fala uma coisa. Por exemplo, que nem a gente vê isso aí que chama ICE, né? Que é, sim, que ICE, é onde está dando aquela treta lá. No... Eu acredito que para o americano, mesmo para o governo Trump, vamos chamar, sim, assim, que é meio contra a imigração, interessa ter profissional lá. Não,
com certeza.
Qual é o profissional que interessa, que eles têm interesse em que vá para lá?
Qualificado.
Importante, tem dois pontos aí, né? O governo Trump, ele não é contra a imigração, ele é pró-imigração, só que ele é pró-imigração legal. O que acontece é que a conta dos ilegais, ela pesa muito. Por exemplo, a galera fala assim: ah, não tem saúde pública nos Estados Unidos. Tudo bem, mas o cara aplica para um plano de saúde que chama Oscar, por exemplo, lá, que é subsidiado pelo governo, para ser atendido em redes particulares. Então essa conta, de certa forma, ela vai para o governo também. Mas o que ele quer? Ele quer acabar com a mamata de puxar coisas do governo. Tá? Então ele é pró-imigração do profissional, do cara qualificado. Olha, a gente atende profissionais de todas as classes. A gente pega engenheiro, médico, dentistas, né? Eu estou amanhã dando uma palestra para o Conselho Federal de Odontologia no CIOSP, que é um dos maiores eventos de dentistas do Brasil. Vai ter mais de 100 mil dentistas, eu fui chamado para falar lá. Exatamente porque, assim, são profissionais que têm carência nos Estados Unidos num número absurdo. Mas o que eles querem é quem vai agregar ao país e não quem vai sugar do país.
Entendi.
O ICE, né, que é o órgão fiscalizador, a imigração, o que eles querem é o seguinte: o que você vai contribuir com o país? Porque se você vier aqui, porque a escola pública é de graça, porque a saúde a gente vai subsidiar e tal, 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 a gente não quer você. Uhum. A gente quer o cara que, de certa forma, vai agregar profissionalmente, com conhecimento, ou gerando empregos, ou gerando impostos. Essa é a mentalidade do governo americano.
E profissional de saúde nos Estados Unidos é muito bem remunerado,
muito,
né?
Muito. Imagina, o que o médico ganha lá no ano, aqui o médico...
E dá para o médico que está aqui no começo de carreira, o cara tá, dá para o cara... E legalmente nesse...
Olha,
isso você faz tudo?
Tudo.
Tua empresa faz tudo isso aí?
Tudo. Inclusive, esse direcionamento profissional, hoje em dia, a gente está auxiliando, porque a gente entendeu, a gente está há 11 anos no mercado, né? A gente já foi eleito algumas vezes como uma das melhores agências do mundo, eu como um dos melhores CEOs de imigração do mundo, e a gente tem conhecimento. O que acontece é que a gente vê o governo Trump dando esse recado, falando assim: ó, você quer fazer? Faça direito. Faça da forma correta. Porque a imigração tem um detalhe: o cara, ele não precisa necessariamente usar um advogado de imigração para ele fazer um pleito imigratório. Então o que acontece? Papagaios aí da internet que falam muito,
né?
Se vendem como: ah, eu faço processo e tal. O que a gente vê, porque muita gente fala assim: poxa, o teu mercado está indo mal porque o Trump está atrapalhando. Eu falo: não, ele está indo bem, porque ele está regulamentando, ele está fazendo com que as empresas como a nossa, que tem advogado de imigração, que é um dos sócios, inclusive, licenciado nos Estados Unidos, as pessoas procurem essa ajuda profissional. Porque é isso, é um planejamento, não é simplesmente eu pego e vou embora.
Uhum,
isso não leva a nada. E só respondendo, o médico, obviamente, quanto mais novo de carreira ele é, não só o médico, qualquer profissional, mais complicado é, porque a gente tem que sempre comprovar o histórico do camarada.
Entendi.
E provar que ele é bom. Não significa que é impossível. Significa que aí tem que planejar para fazer da forma correta. Às vezes você começa num visto temporário e depois você vai galgando até chegar ao green card.
Muito bem. Você tá lindo, hein?
Tá magrão.
Tá elegante.
Você tá parecendo... Tá. Como é que ele chamava aquele vice do Trump na outra administração? Como é que ele chamava, porra?
Não sei, mas o cara era bonito, então.
Bom, bonito. É o Richard Gere.
Não, pô, era o vice do Trump na outra administração, que ele perdeu.
I don't remember his name.
Você lembra, Trump?
I don't remember.
Como é que ele chamava,
pô?
Não sei, vice do Trump?
Na outra.
Mike Pence.
Mike Pence, é verdade.
Ah, tá.
É verdade.
Mike Pence, já me chamaram de Vitor e Léo, de Mike Pence é a primeira vez.
Tá bonitão.
Aliás, Emílio...
Ó, deixa eu passar. Vamos passar. Agora, como é que a turma que tá aqui, que se interessa por isso, né, o cara... É aquilo que você falou, né? Você precisa...
Organizar
a tua vida, ver direitinho, porque o negócio é sério aqui. É. Como é que ele faz?
Então, é o seguinte...
Pra entrar em contato.
Alguns recados. Primeiro eu abri, né... Meu caro Dani sempre me fala, meu, leva uma caixinha de perguntas no Instagram.
Isso é bom.
Né, pra tirar dúvidas da galera, porque o programa tem muita audiência, tem dúvidas. Então, tanto no meu Instagram, Roberto Spiegel, como da Morareua, @morareua, tem caixinha de pergunta aberta pra galera poder mandar. O que você faz quando você está com um problema no joelho ou um problema em algum lugar? Você vai consultar um especialista,
certo?
Aqui é a mesma coisa. A gente sempre convida as pessoas para fazerem uma consulta com o meu time para poder entender o que, que cabe para ele, para a família dele, questões financeiras. Porque tem muita gente que fala assim, ah, não é para mim, eu acho que não posso. Uhum. Eu queria, mas acho que não é.
Uhum.
Eu tenho uma porrada de cliente que hoje tem green card que pensava isso, por exemplo. Óbvio, não é a área de expertise deles. Então, a gente sempre convida para fazer uma consulta. Tem na tela um QR Code. Certo. Se não, tem uma página que é morareua.com.br/JP,
tá,
de Jovem Pan, para a pessoa poder marcar essas consultas.
Ou...
Esse ano, a gente vai ter mais de 130 eventos no Brasil.
130?
Mais de 130 Caramba. Eventos. Ano passado, a gente fez quase 80. Esse ano, a gente está para 130. Exatamente, eventos educacionais para as pessoas que querem morar nos Estados Unidos. Então, no link da nossa bio da Morareu, inclusive, tem o calendário de eventos. Boa. Hoje, acho que tem Sorocaba. Enfim, tem uma porrada aí. Vai
Boa,
ter
legal.
Uma porrada de evento.
Então, ó, Morar EUA. Estados Unidos da América. Tudo junto, você entra lá. Ou o do Spiegel, que é complicado. Roberto Spiegel. Spiegel é S-P-I-G-H-E-L. Spiegel.
Boa.
Roberto Spiegel. Entra lá e tem toda a informação. Spiegel, mano, obrigado por você ter vindo mais uma vez.
Valeu, garoto.
Sempre é importante.
Você
a gente...
é a nossa esperança.
É isso aí. É, se você tiver a oportunidade...
Se azar pra agora.
Se tiver em dúvida.
Liga pro Spiegel e fala, meu, como
fala
é que faz, Spiegel?
Nossa senhora.
Você tem algum...
Você vai rápido.
Faz o planejamento.
Não é?
Vai que vai, bicho.
Não é?
Opa.
Porra.
É, vamos fazer o break agora? Vamos fazer um break. Daqui a pouquinho, presença do Manhattan aqui na programação da Jovem Pan. Vai lá, Reginaldinho.
Chegou o novo Multimix Pastilhas, uma combinação multi de verdade, com um mix de 10 ervas e vitamina C. Para combater os multissintomas como irritação na garganta, desconforto e rouquidão. E vem no delicioso sabor limão-menta. Agora todo mundo da família já sabe, tenha sempre Multimix Pastilhas com você. Se começa com multi, é multi de verdade. Multi.
Number one hit music station.
Hi, this is Dua Lipa.
Hi, this is Harry Styles.
This is Ariana Grande.
I love this station.
Jovem Pan.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan. A melhor música.
I'm begging.
One radio, all the hits.
Esta,
I love the radio station.
É a Jovem Pan.
Em 35 anos vendendo, aprendi uma coisa. Todo mundo precisa saber vender as suas ideias, independente da profissão. Se você não sabe e quer parar de perder dinheiro, acesse agora niucursos.br e se inscreva.
This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. what you came for. Lightning strikes every time she moves.
É tudo supostamente. Estamos de volta na programação da Jovem Pan, colocando aqui o dedo na corrupção. Eu sou o Daniel Zucca, trazendo tudo o que você quer saber do Banco Master.
É o delegado.
Por quê? Que ninguém está falando sobre isso e porque ele está em silêncio. E sabe o que tem mais? Lá na Bahia. Você viu o que tem que acontecer na Bahia, do Borcaro também?
Sim.
Você está manjando então?
Sim. Você não quer falar.
Você não quer falar do resort?
Deixa eu falar um negócio para vocês. Deixa eu falar um negócio para vocês.
Quero uma água.
Quem conhece Brasília, quem conhece minimamente Brasília, sabe que Brasília, nos elevadores,
balcão de negócio,
sempre foi um balcão de negócio.
Opa,
sempre as pessoas negociaram assim, livremente.
O maior preso é o governo.
É claro, é que agora virou essa, não sei o que que virou, e vocês acham que alguma coisa vai ser resolvida.
É novo
isso. Nós,
a gente tem que diferenciar lobby, que acontece nos Estados Unidos, quando a gente traz até...
Lobby é uma coisa, então, aqui é balcão de negócio, então, é negociar.
Uma coisa é você ter uma empresa e você fazer uma melhoria, né, com o setor privado, você entrar com o governo lá e ajudar em alguma coisa, né, uma estrada, você construir, ter o apoio do governo. Uma coisa é você pagar as pessoas para ter o teu negócio acontecer. Ele está pagando o silêncio, fazendo um rombo e... Isso daí é, sacaneando as pessoas.
Lembrando que lobby no Brasil é crime.
Sim.
Mesmo se for lobby, é crime. Então,
sim.
Aqui, na lei brasileira...
Aqui tudo é feito nos jantares.
Isso, é um jantar com
uma lagosta e um violão.
Depois das oito.
Depois não é vinho ruim, né?
Depois do horário comercial.
Uma lagosta e um violão.
Uma lagosta e um silêncio.
O que mais? Foi?
Bom, vamos nessa, vamos para a economia agora que ele vai esquentar um pouco.
Professor Samidana, podemos, traga-nos a informação, aí, por gentileza.
Foca na economia!
Van Hatten já chegou, hein? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, Van Hatten.
Foca na economia.
Foca.
Ah, muito obrigado. Meu cabelo tá dando um corte. Muito bem.
O palumbo.
Vamos lá.
Está bonito, Samir.
O ouro.
Dá bola pra torcida, não?
Vou perguntar pra minha mulher que me acha linda.
Eu vou falar uma coisa pra você. A torcida só quer ver a nossa derrocada.
Sim, isso é verdade.
A nossa derrocada, mas a gente vai continuar gente firme no propósito.
Levanta a cabeça, sacode
a nossa, a nossa principal. Olha lá. A nossa principal, presta atenção, audiência, você que fica aí enchendo o saco, professor, também. A nossa principal característica é a resiliência.
Sim. Boa.
Então não adianta ficar com nhenhenhen pra
querer derrubar.
A gente é ruim faz muitos anos.
É isso aí.
Eu sou ruim faz mais de 40 anos.
É isso aí.
Tem muita experiência.
A gente é muito ruim. A gente é ruim. Tá?
Bom, não adianta vir com
vaso ruim, não quero.
É isso aí.
Muito bem. Ontem foi uma marca histórica do ouro.
Ó. Oh.
A onça do ouro ultrapassou 5.100 dólares no mercado. Como que a gente lê isso? O investidor não está confiando em nenhuma moeda. Então ele olha para o dólar e fala, ó, esse Trump aí está querendo desvalorizar a moeda. A gente sabe que ele quer isso para exportar mais. E isso significa inflação. E como que eu me protejo? Comprando qualquer coisa que não dependa dos governos. Então tem gente que compra Bitcoin, tem gente que compra dólar, tem gente que compra imóvel. E isso é um recorde histórico. Para você ter uma ideia, em 2024... Há menos de dois anos, o ouro, a onça do ouro, estava 2 mil dólares. Então, mais que dobrou o preço. É um comportamento típico de um ativo de refúgio. Então, o cara vê o Trump ele faz essa gestão por ameaças, essa gestão chamada de gestão por coerção, e muita gente fala assim, eu não confio nesses ativos, nem nos americanos, eu vou embora.
Mas você confia no ouro? O cara compra para um...
É um ativo que não tem relação com o dólar. Agora, não é um ativo que eu vejo de longo prazo, porque ele não gera fluxo. Quando você compra a ação de uma empresa, você ganha os dividendos, você ganha uma parte da remuneração. O ouro não tem disso. Segunda notícia, muito interessante. Foi publicado na revista Scientific Reports, agora, dia 21 de janeiro, um estudo da Universidade de Montreal, no Canadá, em que pegou 100 mil seres humanos para medir se são ou não mais criativos que a inteligência artificial. Pegaram os modelos Gemini, o Claude, o Llama, pegaram vários.
Criativo.
E aí, uma coisa muito interessante é o seguinte, eles pediam para o ser humano, tem um negócio que chama capacidade de gerar ideias ou palavras semanticamente distantes. Puts. Então eu falo assim, Emílio, eu quero ver a sua criatividade, é um teste.
Tá.
Você tem que gerar 10 palavras, 10 mais diferentes entre si. Então você fala cachorro, gato, tigre, leão, você tá muito próximo.
Uhum.
E aí pediam isso e pediam para IA. Na média, o ser humano perde feio da IA. Porém, se você pegar os 10% mais criativos, eles são muito mais criativos que a IA.
Sim.
Ou seja, se você é um cara mediano, lascou. A IA já tá na sua frente.
Então.
Agora, se você tá no topo, aí a IA não chega.
Mas
você
sabe que eu tenho uma teoria.
Uma teoria?
Eu tenho uma teoria.
Diga.
Que a teoria é o seguinte. O nosso cérebro, ele é muito preguiçoso. A gente, sim, é preguiçoso.
A gente faz uma, sim, economia de energia.
Isso,
no
isso. A gente não gosta de gastar muita energia. Não. Então é o seguinte: quanto menos liberdade você tiver, mais criativo você vai ser. Por quê? Porque aí você vai ser obrigado a inventar alguma coisa.
O tédio,
por,
né?
Por isso que eu sou a favor da censura.
Sim.
Quanto mais censura, mais a gente vai ter que inventar alguma, exatamente, coisa pra driblar,
mas
a censura.
Mas, sabe,
mas é mesmo.
Não, mas, por exemplo,
aí que é mesmo. Trabalha.
Quanto mais liberdade a gente tem, menos criativo a gente é.
Claro,
porque você tá na, você tá tranquilinho.
Não, eu já tinha que faz tudo
pra outra assim. Coisa, por exemplo, criança. Eu tenho o senhor Pililico. As crianças hoje, no restaurante, elas ficam no
celular.
No celular, no tablet. Quando eu era pequeno, não tinha celular, não tinha tablet. Você tinha que se virar brincadeiras pra você fugir do tédio.
Isso.
Hoje as crianças não conseguem ficar entediadas. E